A Rio Mais 20 poderá nos afastar da frustração que resulta dos fracassos das conferências ambientais, poderá nos devolver uma parte do otimismo que a Rio 92 trouxe, se nos colocar no caminho de uma construção social coletiva em relação à importância de oferecermos a boa parte da humanidade o que não tem hoje, que é segurança alimentar, educação, saúde, bem-estar. Sem esta base consensuada politicamente entre as nações e dentro das nações, a criação de uma agência, a adoção de normas serão seguramente insuficientes e nós continuaremos, né, acumulando frustrações. Né? Vejam só, não se trata, na minha opinião, de apenas transformarmos a maneira de produzir e consumir bens. Não se trata apenas de tornar mais verdes os padrões de crescimento econômico. Isto é importante. A economia verde é um caminho. O crescimento verde também é uma parte da solução. Oportunidades tecnológicas, o avanço do conhecimento e da ciência, felizmente, geraram essas oportunidades. Temos hoje técnicas disponíveis ou a serem rapidamente alcançadas de manejo de recursos naturais, de manejo responsável, de uso muito mais eficiente da água, né, da energia, né, formas mais eficientes de produção de alimentos. Né. Isto é importante, uma parte da solução, mas não é toda a solução. Além da economia verde, além do crescimento verde, nós precisamos, no interior de cada país e em escala mundial, padrão de crescimento que seja capaz de reduzir as assimetrias em termos de bem-estar entre grupos no interior de cada país e entre os países. A qualidade do crescimento deve ter pelo menos esses dois componentes, o componente verde e o componente da equidade. São dois componentes que se reforçam mutuamente. A deterioração do meio ambiente comprometerá ainda mais as condições de bem-estar para uma boa parte da humanidade. Mas sem a redução da desigualdade, sem patamares mais adequados de equidade, nós não geraremos apoio, consenso, mobilização para avançar na direção do crescimento verde. É preciso, portanto, mirar as maneiras de reduzir as assimetrias, como eu já disse, e oferecer mais segurança para a população do mundo. Neste contexto, o acesso livre ao conhecimento é um aspecto muito importante. A Rio Mais 20 deve fixar metas que possam ser monitoradas. Devemos fixar o compromisso de não retrocesso nas conquistas que possam ser atingidas. Né? E devemos caminhar para uma governança global mais democrática. O Brasil tem exemplos a dar em cada uma dessas dimensões e tem muito a aprender também de outros países em cada uma dessas dimensões. A responsabilidade, como disse o senador na sua abertura, do Brasil é particularmente grande porque há uma enorme expectativa fora do Brasil em relação ao que esta conferência poderá trazer de bom para romper o impasse e as frustrações acumuladas depois da Rio 92. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Mariano Laplane, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Quero registrar aqui a presença do senador Sérgio Souza, do senador Mauro Antônio, do senador Blairo Magem, do senador Ivo Cassol. E vamos ouvir agora o senhor Gustavo Ludemann, coordenador da área de sustentabilidade da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite feito ao IPEA pela comissão na pessoa do senador Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. É uma honra estar nessa mesa junto com o senador Rodrigo Hollenberg, assim como com o representante da CNI, o senhor Shelley Carneiro, do CGE, também o Mariano Laplani, e também o amigo Saulo do CDS da UNB. Eu queria gastar só dois minutinhos, só fazendo uma pequena propaganda do IPEA, falar que o IPEA é um estudo de pesquisa ligado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e cuja missão é produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro. Pode passar o próximo. Só mostrar aqui que no último planejamento estratégico do IPEA se pensou em eixos do desenvolvimento e que um desses eixos é um eixo de sustentabilidade ambiental, para mostrar a preocupação que já existe na instituição, que reflete, no meu entender, também uma preocupação que existe de governo e de Estado brasileiro. No próximo slide, a gente vê a estrutura da organização. Nós temos diversas diretorias, que vão da diretoria de macroeconomia, certamente mais conhecida do IPEA, e mais diversas outras, e uma diretoria, como bem disse o senador Rodrigo Hollenberg, que é de estudos regionais, urbanos e ambientais, que cuida das políticas nessa área e que também tem a coordenação de desenvolvimento sustentável, a qual eu estou coordenador no momento. E, além disso, ainda temos uma portaria recente que convoca representantes de todas as diretorias para discutir a questão da sustentabilidade ambiental no desenvolvimento, mostrando, então, que esse eixo está se consolidando de fato, né, não apenas na estrutura, no papel, na nossa instituição. Então, agora indo já para o tema do nosso debate de hoje, queria fazer só algumas lembranças. Na verdade, o Mariano já deu uma boa introdução sobre esses assuntos. Então, lembrando que em Estocolmo, em 72, essa questão da capacidade e suporte da Terra em conseguir dar qualidade de vida a essa população crescente era uma preocupação muito grande, né? No entanto, as posições se mostraram bastante distintas já nas preparatórias para a reunião, em que se percebeu que havia uma preocupação de que as economias eventualmente não pudessem mais crescer ou coisa desse tipo, o que obviamente preocupou os países em desenvolvimento, como o Brasil, falando assim, puxa, se a Suécia disser que a economia não precisa crescer, a gente pode entender que a qualidade de vida na Suécia é suficiente para, vamos dizer assim, poder pensar numa estagnação dessa qualidade de vida. Agora, nos países em que a fome ainda é uma realidade, nos países em que há um déficit de consumo dos bens mais essenciais, isso é impensável. Mesmo pensando na melhor política possível de distribuição da riqueza, a riqueza não seria suficiente para dar condições, qualidade de vida mínima nos padrões de 1972, para que se pudesse pensar numa estagnação econômica. No Rio de Janeiro, em 92, o Mariano deu uma excelente explanação do ânimos, né, da época, da abertura dos mercados, vamos dizer assim, dessa visão muito animadora sobre o futuro da economia mundial, e que talvez explicasse também uma coisa difícil de entender nos dias de hoje, que foi a aceitação principalmente por parte dos países ricos em assinar o sétimo princípio da Carta do Rio, que diz que os países ricos reconhecem que as pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e também a sua capacidade de enfrentar os problemas ambientais, dadas as tecnologias e os recursos financeiros que eles controlam, teriam, vamos dizer assim, um papel maior no enfrentamento da crise, da crise ambiental global. Esse princípio, como a gente vai ver um pouco mais tarde nessa apresentação ainda, tem causado agora bastante desentendimento. Eu acho que essa sensação de desânimo, de descrédito do sistema multilateral ao qual se referiu o Mariano, se dá um pouco por causa dessa, do custo, né, do enfrentamento dessas questões, e que os países ricos não estão muito dispostos a enfrentar sozinhos. Então, no próximo slide, a gente mostra que países em desenvolvimento como o Brasil têm prioridades bem claras, né? Nós temos, segundo o IBGE, cerca de 16 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, ou seja, que vivem com renda familiar per capita abaixo de R$70 por mês. Obviamente, rendas menores que R$70 por mês obrigam pessoas a recorrer a outros recursos. Então, essa população depende tanto de recursos naturais quando em área urbana, assim como também de dejetos da sociedade, da parte mais abastada da sociedade, quando em áreas urbanas. A gente vê aqui uma fotografia do lixão de Brasília, né? O nome oficial é o aterro controlado do Jockey Club, muito nobre, mas a realidade é essa que a gente está vendo. E essa foto eu retirei do site do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. E o enfrentamento dessa realidade vem se dando com a criação da Lei de Resíduos, que prevê agora uma chamada economia circular, quer dizer, que se pensa no ciclo de vida dos produtos, que se pensa na responsabilidade compartilhada em relação aos resíduos, que deve dar não só ao poder público, mas também ao gerador e também ao usuário dos produtos, a responsabilidade de como esse produto vai terminar ou como que ele vai ter o seu destino final ou a sua destinação final encaminhada. Existe, agora vai ser lançado o programa Procatador, que são uma série de medidas para otimizar os recursos disponíveis para auxiliar principalmente os catadores organizados ou para auxiliar catadores a se organizarem em associações, em cooperativas. E há diversas outras ações do governo também, como o Plano de Ação contra o Desmatamento da Amazônia, que tem tido excelentes resultados, como está mostrando aqui o gráfico. Esse é o gráfico, não dá para ler o que até porque não está escrito, mas esse gráfico ele mostra a redução da taxa de desmatamento ao longo dos anos. A gente vê ali que a partir de 2004, com a ação do PPCDAM, a queda é indiscutível. Esses são dados do INPE. Isso é um compromisso brasileiro também firmado.
Aquele número ali é em hectares, 27 lá em 2003, 27.772, para em 2010, 6.451 hectares, é isso?
Sim, acho que sim, quilômetros quadrados desmatados por ano, acho que é isso. Enfim, na verdade, eu busquei essa foto só como uma ilustração de que há, vamos dizer assim, ação do governo brasileiro em relação a questões ambientais, sim, mas sempre com esse foco, claro, né, assim como de outros países que enfrentam os problemas que o Brasil enfrenta, em combater também a pobreza. No próximo slide, eu queria reforçar só que não é uma ode que devemos tratar apenas da questão da pobreza. Os serviços ecossistêmicos são essenciais para a manutenção da nossa vida. Então, nós temos benefícios diretos dos serviços prestados pelos ecossistemas, desde manutenção do clima, fornecimento de água potável, assim como temos a retroalimentação no sistema produtivo, quer dizer, sem a existência de uma área de vegetação nativa, muito provavelmente não teremos os polinizadores para, por exemplo, não adianta ter uma cultura de laranja se a gente não tem um ambiente em que possam se reproduzir também os polinizadores para que ocorra a polinização e a existência das frutas. assim como o regime de chuvas também é alterado por alteração da paisagem, né, vapotranspiração dos sistemas, etc. Isso já foi bastante debatido na casa. Eu acho que especialmente nós conhecemos o esforço dessa comissão também em conciliar os diversos interesses na questão do Código Florestal. Aqui só uma ilustração da contribuição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da ABC em ilustrar esses serviços ecossistêmicos. Essa discussão é extremamente complexa porque, senador, é muito difícil também a gente ter índices, né? Nós tentamos fazer isso no IPEA, nós temos um trabalho no IPEA também que foi citado aqui, que, na verdade, foi uma grande frustração. Nós tentamos, na verdade, fazer uma análise de custo-benefício de cada um dos dispositivos e tentamos valorar os serviços ecossistêmicos por hectare, de APP de beira de rio, por reserva legal. E acabamos nos frustrando muito porque algumas coisas não são nem difíceis de valorar, né? Nós sabemos quanto que custa dragar certa quantidade de sedimento do rio, mas nós não sabemos o que implica uma margem de rio ter um metro a mais, um metro a menos de vegetação, quanto que isso implica na entrada de sedimento no córrego, por exemplo, ou numa reserva legal, se ela é alguns porcentos maior ou menor em relação à sua propriedade, à propriedade rural. Quanto que isso implicaria em termos de polinizadores ou não polinizadores? A verdade é que faltam muitos dados, essa discussão é extremamente difícil. Por isso, eu acho que também existe tanto ruído, né, entre os interesses dos produtores e da ciência, que se preocupa também com a manutenção desses serviços ecossistêmicos. Mas, passando o próximo slide... Perdão. Eu queria chamar a atenção também para a questão de que, independente da importância para nós dos serviços ecossistêmicos e de como nós temos que enfrentar isso na nossa política interna, existe também uma pressão internacional em relação a questões ambientais. No entanto, ela precisa ser vista com uma certa clareza, né? Há interesses também que vão, muitas vezes, além dos declarados, né? Uma preocupação com a sustentabilidade ambiental, ela pode mascarar também, por exemplo, uma subversão de uma ordem imposta hoje nas discussões ambientais na geopolítica mundial. Então, aqui tem um pequeno artigo da Reuters que mostra que países desenvolvidos querem cobrar uma métrica de sustentabilidade. Então, se fala agora no PIB verde, se fala agora na contabilidade ambiental. A princípio, nada de errado com essa ideia, mas quais são as implicações políticas, quais são qual a influência que essas exigências, como foram colocadas, inclusive, pela Grã-Bretanha, podem causar, vamos dizer assim, nas negociações internacionais. Então, no próximo slide, vamos pensar um pouquinho no caso do Brasil. A gente está discutindo agora muito, talvez o Shelley vá abordar esse assunto também, a desindustrialização do Brasil, né? Que, na verdade, os setores que estão crescendo no Brasil hoje são os de produção e exportação, visando principalmente exportação de commodities. Então, intensivos em recursos naturais. Portanto, a gente pode imaginar que numa contabilidade verde, do jeito que ela está sendo proposta, o Brasil pode não se sair muito bem na foto. No próximo slide, o risco político que isso pode causar. Como eu falei no slide falando da Rio 92, por, vamos dizer assim, um otimismo grande que existia na época, os países ricos acabaram por não se opor, ou não se opor não é o jeito correto, acho que qualquer diplomata que participou das discussões na época ia ficar muito injuriado comigo se eu falasse que ninguém se opôs, mas em última análise aceitaram assinar o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, e a respectiva capacidade dos países em responder aos problemas ambientais. E esse princípio, vamos dizer assim, nas convenções do Rio que foram firmadas, então, no Rio, ou lançadas, né, já que foram negociadas antes, da Convenção do Clima, ou a Convenção da Biodiversidade ou da Desertificação, principalmente na Convenção do Clima, esse princípio, vamos dizer assim, é o desencadeador dos maiores debates, né? Em quase todas as discussões, os países ricos tentam dividir a conta, falando em bom português, do enfrentamento dos problemas. Enquanto os países em desenvolvimento, G77 e China, são um bloco, na verdade, conta com mais de 100 países, mas que são o bloco de países que, no conjunto, batem o pé e dizem não, as nossas prioridades são outras, né? Há um compromisso assumido por parte dos países ricos em liderar, né, em pagar a maior parte da conta do enfrentamento dessas questões.